bom dia a todos. Havendo o quórum legal, declaro instalada a nossa 11ª sessão extraordinária do dia 13 de dezembro de 2018 do Conselho Superior do Ministério Público. Leitura e discussão da ata, das atas da 9ª e 10ª sessões, reuniões ordinárias, em discussão, aprovado por unanimidade. No item 2, ordem do dia, apreciação, discussão e julgamento dos recursos da decisão de arquivamento da notícia de fato PROEG 17180101 da primeira promotoria de justiça de defesa do cidadão, especializada no patrimônio público, cuja relatora é a doutora Cristina Brandi.
Eu não consegui ter acesso a esse processo. No sistema.
No sistema?
Tem?
Tem.
E nem foi encaminhado. Foi. Não, porque é um recurso.
Eu
encaminhei.
Pelo e-mail?
Pelo e-mail. Olha. Não estava 2.1.
A doutora Cristina até recebeu, mas foi o outro.
Mas a doutora Cristina é relatora. Zerado.
Do nada.
Da noite pro dia. É brincadeira. Foi, fui ontem.
Ele falou que.
Não, que é isso mesmo.
Vai ser.
Ah, tudo bem. Lembrei agora.
Ok.
Lembrei.
Então, em discussão, relato. O voto é pelo improvimento do recurso com ratificação do arquivamento. Em discussão e votação, aprovado por unanimidade. Apreciação e discussão do recurso também de decisão do PROEG 05-1801-0068, de origem da Promotoria de Defesa do Cidadão Especializado no Meio Ambiente, e a relatoria coube a doutor Moacir Mota como corregedor em substituição, também pelo improvimento do recurso com ratificação do arquivamento. Em discussão, aprovado por unanimidade. Temos então no, dos itens 2.4, 2.5,
3.
Ah, não, tá, desculpa, eu já pulei para as comunicações, né? O 2.3 é a apreciação formulada através do ofício sem número, datado de 27 de novembro, da lavra do promotor de justiça, doutor Augusto César Leite de Rezende, para requerer a concessão de licença especial nos dias 17 e 18 de dezembro, para participar da pré-banca de qualificação da tese na cidade do Porto, de Porto Alegre. Então,
tem uma decisão do próprio Conselho Superior autorizando o doutor Augusto César a participar das atividades acadêmicas pertinentes ao curso sem afastamento definitivo, não é? Ou seja, ele só vai fazer as atividades. Então, como é a atividade final, a apresentação da pré-banca, e logo em seguida vai ser marcada a banca.
Uhum.
Então, são só 2 dias que ele está pedindo, como foi autorizado na decisão anterior do Conselho Superior.
Perfeito. Então, apreciado e autorizado por unanimidade. Comunicações dos itens 2.4, 2.5, 2.6, 2.7.
Doutor Eduardo, me permita, por gentileza, em relação ao 2.4, eu até já havia aventado para a Vossa Excelência que é aquela interpretação das horas da escola, que eu sugeriria que fosse distribuído para um relator. Porque, porque tem aquelas situações dos cargos de mesa, não é? No período de mesa, e depois retorna à carreira, não é? Ou seja, eu sugeriria que essa matéria, como é uma matéria que causa impacto, porque vai, se fosse distribuído para um dos conselheiros, não é? Quando ocorrer a posse, não é? Enfim, para um dos conselheiros eleitos, e consequentemente apresentar um voto e deliberar, porque na verdade é uma sugestão que está apresentando o doutor Nilton, mas tem reflexos e é irrelevante, porque não, interferirá nas promoções e remoções do merecimento.
Eu sugeriria até que a gente já adiantasse, né, e distribuísse, ainda que com esse conselho, distribuísse para um gabinete específico, porém com a entrega efetivamente com a nova formação do conselho, porque é um tema que realmente precisa de uma análise mais acurada, né, que é uma sugestão de apreciação do banco de horas sobre o aspecto de item objetivo, né, para promoção e remoção.
É, né, perfeito. Então, inclusive, a partir de quando vai contar aquelas horas que são necessárias, né, enfim.
Tem muitas considerações a serem feitas. Perfeito. Então, ficamos assim acertados.
Para distribuir.
As comunicações do item 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, que já foram verificadas por todos. A do 2.9, que envolve as prorrogações de prazo dos procedimentos relacionados no item, neste item 2.9. Também comunicações dos itens 2.10, 2.11, que foram já efetivadas a todos os conselheiros. Apreciação, discussão e julgamento dos processos de arquivamento dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis, todos discriminados no item 2.12. Do 2.12.1 ao 9, da lavra do conselheiro Dr. Carlos Augusto Alcântara Machado, todos pela homologação. Em votação, aprovados por unanimidade. Do item 9, do item 10, o item 10 é conversão em diligência, também da lavra do Dr. Carlos Augusto, aprovado por unanimidade. Do item 11 ao 19, também da lavra do corregedor, mas da lavra do corregedor substituto, desculpa, doutor Moacir Mota, pela homologação da promoção de arquivamento. Em votação, aprovados por unanimidade. Os do item 20 a 22, conversão em diligência, da lavra do Dr. Moacir Mota como corregedor substituto, também aprovados por unanimidade. O item 23, tendo como relator Dr. Moacir Soares da Mota, pela não homologação. É um procedimento de origem do patrimônio público e interessados seria a Aparecido Cardoso dos Santos e a Câmara de Vereadores de Aracaju. Então, alguém tenha alguma ponderação?
Não, tá bom. Acompanha o voto do relator, do Moacir.
Então, aprovado por unanimidade. Do item 24 a 47, todos da lavra da conselheira Ana Cristina Souza Brandi, entendendo pela homologação da promoção de arquivamento. Em discussão, aprovado por unanimidade. O item 48, a homologação também da lavra da conselheira Cristina Souza Brandi, homologação com remessa a outro órgão.
O 25 e o 37 também é declínio com outro ramo, é porque não apareceu expressamente. Está tudo ok, tem nada a rumor, mas era só confirmar depois. Tanto o 25 como o 37, tenho a impressão que também era remessa para outro ramo. Talvez fosse bom confirmar.
Olhar nos autos.
que não é só homologação, porque se deixar só homologação, corre o risco do processo.
Perfeito.
Não é? Tanto 25 como 37. Está aparecendo só homologação, mas eu acho que é remessa para outro ramo.
É bom verificar.
Quer ver?
Que às vezes está errado ali, mas aí está certo.
É, exatamente.
Coisa vice-versa.
Só um segundinho para fazer uma. Arquivamento contra crime de atribuição, exatamente.
Está certo.
Isso, qual é? 25?
Esse deve ser o 25.
É, com declínio de atribuição.
Mas o 37.
Isso também,
é. O 37?
Aqui não.
Ah, pelo fato de envolver a Caixa Econômica Federal?
Exato, é. Não, mas não é, eu não estou dando voto vista, não. É porque o próprio promotor colocou,
é.
É porque no voto não apareceu destacado. É. Mas menciona. Sim. Menciona aqui durante a.
Uhum.
Aqui, não sendo atribuição do parquet estadual.
Não, é tudo com remessa, né?
Aqui, Ministério Público Federal, exatamente. É.
Fazer as correções
o
devidas.
O 25 e o 37, talvez não. No parecer, não.
É. Não, correções na ata.
Não, é só na ata. 25 e 37.
Perfeito.
Porque, na verdade, não deixa de ser homologação.
Uhum.
Só que é homologação com remessa.
É homologação com remessa, é bom de a expressão.
Na taxonomia exata, é essa homologação com remessa.
Eu outro... seu
tá certo. Uh-huh. Então, os itens 25, 37 e 48, na verdade, são homologação com remessa a outro ramo do Ministério Público. Aprovados por unanimidade. Do item 49 a 56, procedimentos da lavra do conselheiro Paulo Lima de Santana, todos pela homologação da promoção de arquivamento.
No 56, a corregedoria queria pedir vista.
Ok.
56,
vista da corregedoria. O 57, também da lavra do conselheiro Paulo Lima de Santana, pela homologação com remessa a outro ramo do Ministério Público. Em discussão, aprovado por unanimidade. No item 3 da pauta, temos as comunicações de decisões monocráticas sem homologação com base no 116, apenas relacionado com o inquérito civil 67160100068. Comunicado a todos. Bom, no que ocorrer eu pedi para
anotar alguma coisa que ocorreu.
Considerando que não há procuradores que tenham demonstrado interesse em substituição, principalmente nos gabinetes de Dr. Luiz Walter e Dr. Ernesto, foi indicado para substituir nos dois gabinetes o Dr. Luiz Alberto Moura de Araújo. E no gabinete da quinta procuradoria, que seria o caso a minha, não, como a substituição vai se alongar, seria um substituto independente da ordem de preferência estampada na nossa resolução. Eu indiquei a doutora Ana Galgani apenas para o mês de... Aliás, para este mês e para o mês de janeiro também, né? Doutor Luiz Alberto está substituindo o doutor Luiz Walter esse mês e no próximo mês ficará substituindo o doutor Luiz Walter e doutor Ernesto. Ok?
Ok.
sessão da MSF mês de junho, e Feliz Alberto Moura.
Ele vai falar agora.
Depois passar pelos...
Apesar de ainda estarem faltando algumas comunicações, e principalmente a renúncia da ordem de preferência de substituição, que eu até na sessão do colégio vou tocar com os colegas, já estão designados para o próximo mês, em razão dessas renúncias, no gabinete da doutora Ana Cristina Souza Brandi e a doutora Gisellimara Cavalcante W. Fontes. No gabinete do doutor Carlos Augusto será o doutor Eduardo Lima de Matos, em janeiro. No gabinete do doutor Zé Carlos de Oliveira será o doutor Alessandro Sampaio Santana. Doutor Josenia será substituído por doutora Elza Gentil Missano Costa. Doutor Moacir solicitou transferência e os demais aqui também a gente ainda vai definir, mas já fica comunicado ao Conselho essa ordem de substituição. Tem outra coisa que foi... também tem no que ocorrer aqui uma comunicação que foi feita pela doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg sobre as atividades dela no curso de mestrado em criminologia, e ela relatando aqui que as atividades realizadas, não é novo afastamento, não. Na verdade, ela informando, fazendo um relatório sobre as atividades já realizadas no curso de mestrado em criminologia na Universidade Fernando Pessoa, na cidade do Porto, em Portugal. Então, é apenas uma comunicação ao Conselho. E temos que também deliberar, no que ocorrer, uma nova forma de distribuição, de nomeação até, dos gabinetes. Tem dado alguns problemas quando a gente faz a referência do gabinete apenas com o nome da pessoa. Recentemente, como eu assumi o cargo de procurador-geral, o gabinete do conselheiro Eduardo Dávila ficou vago. Então, isso foi uma coisa percebida justamente porque a gente estava se preocupando mais com o nome da pessoa do que com o gabinete em si. Então, há uma sugestão até do doutor Carlos Augusto, que a gente, doravante, passe a nominar, pode até vincular as pessoas, mas na questão da distribuição, a gente fazer gabinete 1, 2 e 3.
Pela ordem de votação.
Pela ordem de votação. Certo? E aí você distribuiria os processos para o gabinete 1, 2 ou 3, independente de quem estivesse exercendo. A vinculação seria mais dinâmica do que o gabinete. O gabinete é fixo. Ele vai sempre receber o processo, independente de ter o titular presente ou não. E principalmente que agora, com a aprovação da nossa nova legislação, que se dará possivelmente na próxima semana, a gente vai ter sempre substituto. Porque ainda que não tenham sido escolhidos pelo voto, o colégio vai designar substitutos para o conselho. Então, os gabinetes estarão sempre providos. Então, todo mundo concorda que a gente faça dessa forma, doravante, a gente batize os gabinetes como 1, 2 e 3 pela ordem de votação. Ok?
Então, o processo da escola?
1, 2 e 3 é agora o procurador-geral.
Foi isso que eu contei. Apenas encaminhar verdadeiramente para o gabinete. A sugestão aqui é aquela propositura do doutor Nilton, a gente já fazia a distribuição, como o sistema não pode, não está ainda previsto essa forma de distribuição, a gente vai fazer um bodô. Então, segue já para a corregedoria, porque a assunção já será imediata da corregedoria, então não precisa nem aguardar a nova formação. A corregedoria já vai fazendo a análise. Certo. Teria mais alguma coisa no que ocorrer, doutora?
Não,
né?
Não, só queria registrar que essa é a minha derradeira.
Sim, verdade, verdade.
Participação na qualidade de membro do Conselho Superior. Agradecer a todos os eminentes membros, ao procurador-geral de então, Dr. Rony Almeida, ao procurador-geral presente neste momento de agora. E dizer que foi uma, muito agradável a convivência. É sempre um momento de muito conhecimento e, acima de tudo, experiência. Não é? Cada um, cada membro do conselho tem um dom particular e esse dom, quando partilhado, faz com que uma proposta coletiva se transforme numa obra de todos e não individualmente cada um. Então, eu registro o meu particular agradecimento, pontuando que hoje é a minha derradeira sessão no Conselho Superior, já que não pretendo me candidatar à recondução do mandato.
Eu muito também quero agradecer e faço as palavras do doutor Amin. Agora, eu pretendia, hein? O negócio é porque não tem condições, mas porque eu pretendia, pretendia. Agora,
continuar, né?
Continuar, agora não posso, vou deixar para o... Mas agradeço demais, foi maravilhoso trabalhar aqui com vocês esses 4 anos, né? E breve estaremos juntos outra vez.
Não, mas a despedida é só do Dr. Carlos Augusto. A senhora não, fica até fevereiro.
Até 2 de fevereiro.
Eu faço só dele.
Eu estendo esse porque ele não? Se eu também vou tirar férias, porque ele não?
Hein? Porque ele sai da corregedoria.
Porque eu sou como membro nada.
Ele não sai só em fevereiro, não, hein?
Não.
Eu gostaria de estender esses agradecimentos particularmente para a secretária-geral, né, o anterior secretário e aos servidores particularmente, né, que se esmeraram, não medem esforço, inclusive mais do que devem, para deixar tudo perfeito com receio de eventual. Muito obrigado particularmente a cada um. Peço desculpa por algum excesso, como excesso de zelo sempre.
Não,
não, e eu gostaria até de não me despedir do colega Carlos Augusto, que a gente vai continuar convivendo aqui no, se não no conselho, mas no colegiado e, enfim, no próprio Ministério Público. Mas eu que participei, não como procurador-geral, mas como conselheiro, efetivamente nesse último biênio, na companhia de Vossa Excelência, vi e sou testemunha da sua dedicação excessiva até, o que é extremamente salutar. Isso é, eu acho que esse excesso nunca é pouco, né? Ele deve ser sempre aumentado, o zelo que a gente trata as questões aqui no conselho, na nossa profissão, né? E Vossa Excelência é um exemplar singular desse zelo. Foi um convívio muito bom e, enfim, agradecer essa companhia muito prazerosa de Vossa Excelência, que infelizmente não pretende continuar na corregedoria e, portanto, saindo agora do nosso conselho.
Como dizia o preceito bíblico, há tempo de ficar e há tempo de sair.
Sair também.
Então, eu registro individualmente, mais uma vez, o agradecimento, doutor Paulo, doutora Cristina, doutor Eduardo, doutor Rony, doutora Maria Helena, doutor Machado, todas as meninas que estão aqui conosco, né? O meu assessor particular, né, que dá o meu suporte, na verdade, da corregedoria, não é? O particular da corregedoria, que não será mais meu, minha corregedoria, doutor Augusto César, que tem dado um serviço inestimável na sua colaboração, na elaboração dos pareceres, fazendo todo o controle que deve ser feito, dando as suas sempre lúcidas sugestões, que só colabora e engrandece o papel desempenhado pela corregedoria de controle das suas atividades. Muito obrigado também a cada um.
Eu queria só dar também uma palavrinha, da estrutura que não também vai falar. Foi muito prazeroso a convivência de Vossa Excelência aqui na corregedoria. A gente só fez contribuir cada vez mais com o aprendizado, a sua preocupação, a sua inteligência em prol de todos os temas aqui abordados. Eu e com a doutora Cristina Brandi, que estamos aqui há fazendo 4 anos, né? Somos os conselheiros mais antigos daqui, né? Então, doutor Carlos Augusto, foi um prazer muito grande trabalhar contigo aqui no conselho. O conselho eu reputo como um órgão importante do Ministério Público. Pequenininho, mas de uma grandeza fundamental para o desenvolvimento da nossa instituição. E tem sido muito bom. Eu tenho andado por aí e vejo que o nosso conselho é eu não tenho dúvida, é o melhor conselho do Brasil, porque nós estamos sempre zerados. Se você olhar, não é, Helena, é, nós estamos sempre com 0, 2, 3, 15 procedimentos somente. Eu estive em alguns estados do Brasil, conselheiros com cento e tantos processos. Eu cheguei em Belém do Pará, tinha quase 900 feitos lá. Eu entrei na sala para fazer a correção, que eu estava fazendo correção nacional. E tinha assim como se fosse uma biblioteca de processos. Eu digo, não estou acreditando. Eu até comentei e fiz questão de salientar como era o nosso trabalho aqui em Sergipe. Também no Espírito Santo eu vi a mesma coisa. Em nosso conselho não, ele é rápido, competente em todos os temas que são postos à nossa análise e observação. Bom, aqui, eu acho que o nosso Ministério Público é muito bom. Isso é fato, é muito bom e a gente está de parabéns. Hein? Deixa eu dizer isso. E a todos agradecendo aqui, né, ao doutor Carlos Augusto e doutor Alexandre falou alguma coisa.
Eu ainda não vou agradecer aos outros, né, mas eu vou agora agradecer, né, só ele, tá, ele vai sair. Eu cheguei até alegre, acho que é triste, né? Porque ele vai, mas eu vou até o gabinete dele, converso, né, o jeito é nós fazermos. E estamos juntos, viu, doutor?
Obrigado, obrigado, eu que agradeço.
Bom, nada mais havendo, declaro encerrada nossa sessão.